¿Qué sería si dejamos de pedir y comenzamos a dar? Señor, te damos esa gloria, reconocimiento. Aleluya. Si cada uno ven con esa disposición, esto puede explodir aquí. La razón de dar culto a Dios es para que su presencia sea traída a tierra. Para que su presencia venga a esa tierra. Amén. Y cualquier un que entre a nuestros cultos o culto que nos damos para Dios, tendría que ser impresionado por la presencia de aquel que está siendo homenajeado. Amén. No culta a Dios, no es los músicos ni esos sacerdotes que están a frente. O importante, no, no. O importante es Él. Amén. La centralidad de tu culto es Él. Todos sacerdotes están concertados para rendir un homenaje a aquel que merece todo homenaje. Amén. Vamos a tener que mudarnos a mentalidad. Cuando você llega para reunirse con la iglesia para dar culto a Dios, usted puede decir, yo no quiero pedir nada, lo único que quiero dar, dar, dar. ¿Qué va a dar? Todo lo que tiene. La gloria, reconocimiento, gratitud, porque toda una semana Dios te dio, te dio, te dio, te dio. Aleluya. ¿Hay alguien aquí que no comió esa semana? ¿Hay alguien que no se vistió? ¿Alguien que no está en casa? Lobado sea, Señor, porque tenemos todo lo que precisamos. Y Él todos los días está dando, 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 dando. Maravilla. Si alguno está con problemas, puede ir al Señor, solicitar y Él va a responder. Amén. Mas cuando damos culto a Él, es para traer su presencia a tierra, a esta tierra que precisa la presencia del Señor. Além de eso, hermanos, somos templo del Señor. Amén. ¿Usted es templo del Señor? Jesús, cuando faló esto, destruyan o templo, y entre Dios levantaré. Judíos dicen, este está loco. 46 años demoró en ser construido el templo. Y él le dice 3 días. Mas él se refería al templo de su cuerpo. ¿Sabe la cosa más trágica que aconteció en Jerusalén? Que hubo una mudanza y ninguém percibió. Ninguém percibió. Dios se mudó de templo. Salió del templo de Jerusalén. Y se mudó a un templo que tenía 2 pies, que se llamaba Jesús. Y ese templo comenzó a caminar por todas partes, por Galilea, por todas partes caminaba un templo móvil. Aleluya, Dios habitando un nuevo templo. Cuando Jesús fue embora, en Jerusalén se inauguró un nuevo templo cuando el Espíritu Santo desció. ¿Sabe por qué venía el Espíritu Santo con tanta fuerza? Porque venía a inaugurar un nuevo templo para Dios llamado Iglesia. Aleluya. Pedras vivas que conforman ese nuevo templo. Y durante la semana esos templos caminan por las ruas, por las escuelas, por los escritorios, por las fábricas. Templo de Dios, para traer la presencia de Dios a esa tierra. Cuando usted entra a su trabajo, entra a presencia del Señor con usted. Amén. Você não tem que pensar, ai, eu tenho que esperar a reunião para estar na presença do Senhor. Não, não, não. A presença do Senhor está com você. Amém? Você vai ao seu trabalho, ao seu escritório, à sua fábrica, à escola, à faculdade. E aí está o templo de Deus. E Ele quer se manifestar na tua vida, em esse lugar. Para isso você está nesse lugar. Para ser sacerdote dEle. Para que sua presença seja efetiva e real. Temos que deixar a mentalidade religiosa, que Deus está em nossas reuniões somente. Eu fico bravo às vezes quando alguém diz, e agora que estamos na presença do Senhor, e os outros dias, e as outras horas, onde estamos? Ali que está o problema da igreja. O Senhor está conosco, todos os dias, toda hora, porque somos templo do Espírito. Amém. Louvado seja teu nome, Senhor. Somos teu templo, tua casa. Aleluia! Glória a teu nome, Senhor. Aleluia! Glória a ti para sempre. Aleluia! Louvado seja teu nome. Do que Deus está fazendo na Suécia. Vocês têm enviado um missionário, como nós também temos enviado um missionário de Chile. Quando Héctor, missionário que enviamos, foi a pegar os papeles à embaixada em Santiago, de Suécia, e eles perguntaram, ¿qué tipo de visa você quer? Él le dice, yo voy de misionero, misionario a Suecia. Y le buscaron, no tenían la ficha. Dice, no tenemos ese tipo de visa. Mas você va a ir a Suecia y ¿quién paga vocês? Y a iglesia en Chile. Você vai pagar desde aqui? Sim. E eles ficaram assim, muito estranhados. É a primeira vez na história que alguém vai de missionário à Suécia, de Chile. Não temos papéis para isso. Eles tiveram que inventar um formulário para esse fim. Amém. E Deus, nos dois primeiros anos que eles estiveram lá, foi muito bondoso, porque foi muito difícil. Primeiro pelo idioma, pela situação da igreja e tudo mais. Hoje Deus está abrindo portas. Porque a situação lá não é como aqui na América Latina. Você vai pregar num lugar, você encontra 40 pessoas, 50 pessoas. Em algum lugar é só pessoas maduras em idade, não há jovens. É uma situação bem difícil de ver para nós. Mas Deus está abrindo portas. E nessa viagem que hice a Suécia antes de vir aqui, encontré con Héctor, con Freddy. Freddy mandó muchos abrazos para vocês. Él estaba muy, muy contento, yo también, de encontrar a él. Dios está abierto puertas ya para él, y ahora se abren muchas puertas. Porque el asunto que yo falé en la Suecia, porque participé en una consulta de missão, como missionar em Suécia. E os irmãos que convidaram esta consulta, aí também havia irmãos americanos, Y en un momento yo falei, hermanos queridos, vocês están pidiendo ayuda. Mas tengo que decir que faz 5 años que nos estamos presentes aquí en la Suecia. Estamos para ayudar. Y tenemos un equipo de Argentina, Aficha ahí, su esposa, Héctor de Chile, Francisco Chávez de Ecuador y ahora Freddy de Brasil. Mas somos un equipo. No está trabajando cada uno por su lado. Queremos ser un equipo para abençoar esa nación. Amén. Y ahora yo sé que próximamente va John con algún otro hermano para Noruega y Suecia. Y es bueno porque vamos atacando. atacando. Y es posible que en septiembre o noviembre vamos a tener un encuentro con todos los grupos que están acordando, que están teniendo esta fome, la visión que el Señor nos ha dado aquí. Yo creo que eso va a ser un tiempo de mucha bendición. Y continúan abriéndose puertas. En esa viaje conocí un pastor que tiene un trabajo muy interesante. Él tiene escuela, tiene estudio de televisión en una ciudad. Y yo conocí a él en un aeropuerto. Él me convidó para estar un momento con él en su ciudad. Estuvimos 2 horas con él. Y él abrió todo. Aquí está la televisión. Aquí estamos pronto para ayudar a ustedes. Cualquier cosa que ustedes precisen, aquí estamos. Dios está abriendo puertas de verdad. Lobado sea el Señor. Y ese país, Suecia, es muy interesante porque el 20% de la población son inmigrantes. Tem más de 100 países lá dentro. Más de 100 países lá dentro. Países árabes, africanos, América Latina, de Europa, casi de todo el mundo. Interesante que Héctor ten recibido personas de Latinoamérica que ten sido llevadas en forma engañosa lá, y ellos han llegado y han ficado en la rúa. Y Héctor ten pegado a ellos, llevado a su casa, se han convertido, se han bautizado y han voltado a su país. Convertidos. Dios está haciendo cosas así y esperamos que también estuvimos con árabes. Dios está trayendo árabes para conversión y de repente esos árabes van a retornar a su país, mas con una visión nueva de lo que es su Señor, lo que es su reino. Loado sea el Señor. Quería dar ese testimonio para que ustedes saiban que lo que ustedes están haciendo para enviar es algo muy importante y hay mucho trabajo que hacer. Europa es un campo misionario. Amén. Y quiero decir a ustedes que cuando estuve en París hace 5 años atrás, cuando se falaba mucho de la janela 1040, ahora es 1070, parece, aumentó. Dios me faló muy fuerte. Yo comencé a orar y estaba pensando en esa janela que fala a los países más necesitados, la India, la África. Y de repente Dios me faló, ¿y quién va a vivir a estas personas aquí en Europa? Claro, es más fácil enviar a África, más barato enviar a la India. Los costos son mucho más bajos. Mas el asunto es, ¿quién va a venir aquí a Europa? Fue una palabra que me tocó mucho. En aquel momento, falé, Señor, si en alguna cosa podemos te servir, estamos abiertos para ti. Y realmente hay una necesidad muy grande. Ustedes saben que el promedio de cristianos en Europa es 0,567. No más que eso. Después de ser países que enviaron misionarios a mucha parte del mundo, hoy tenemos una responsabilidad. Y ustedes en Brasil, que tienen un grande potencial de personas y recursos, Dios va a utilizar muchos de ustedes. Mas como hoy estamos siendo un equipo, por la misericordia de Dios vamos a trabajar como un equipo, como cuerpo de Cristo, para dar una asistencia a esos lugares del mundo. Amén. Louvado sea el Señor.
Querido, eu não sei o que os irmãos da igreja sentem, mas meu coração saltou de alegria por esse testemunho. Deus está fazendo grandes coisas, meus amados. E nesta hora, não só podemos dizer amém, mas é hora de aplaudir o Senhor que está fazendo tais coisas.
Amém. Aleluia. Aleluya. También yo agradezco, Señor, por la vida de algunos hermanos de aquí que han estado viajando a Cuba. Yo estuve en Cuba hace unas semanas atrás, ministrando mañana, tarde y noche, porque a fome mucha. Y ficó esclarecido que debido a esa fome que hay, en el mes de noviembre o diciembre vamos a tener un encuentro con la mayoría de los pastores de la isla de Cuba. Esperamos tener unos 500 pastores reunidos ahí para ministrar al Señor de su reino. Y ainda que la iglesia ahí está más pura que en otros lugares de América Latina, vamos a aprovechar ese tiempo. Vamos a estar orando por Cuba. Yo sé que ustedes oran por Cuba, mas Dios tiene un propósito con esa nación. Fiqué impresionado con un hermano, con un pastor, que me faló así: yo estoy preparando personas para salir a las naciones, ainda que ellos saben que no pueden salir en ese momento. Me dice: estoy preparando. Estamos con un grupo de 17 personas, más quiero llegar a 100 personas para preparar a ellos para salir a las naciones. Y yo falé: Señor, misericordia, nos que tenemos todas facilidades, capaz que no estemos tan preocupados como ellos. Mas así es Dios, hermano, nos desafía siempre. Probado sea el Señor. Continuemos orando porque Dios nos va a sorprender en estos próximos años, porque el tiempo está cada vez llegando más perto de aquel día que el Señor va a retornar. Amén. Tenemos que tener urgencia en hacer la tarea que el Señor nos mandó. Lémbrese que el mundo no es Porto Alegre. El mundo no es solo Brasil. El mundo no es solo América Latina. El mundo es todo mundo. Amén. Y a donde el Señor nos quiere enviar, ahí vamos a ir para la gloria de su nombre. Amén. Y usted no esté pensando: Señor, envía obreros. Usted tiene obreros aquí, envía a él, Señor. No, no. Aquí estoy yo, Señor. Amén. Dios va a ocupar a cada uno. No interesa edades, no interesa nada de eso. El Señor va a ocupar a usted. Si tiene más edades, menos edades, Dios va a precisar de su vida, porque fica poco tiempo. Aleluya. Sacerdotes de Deus, temos uma grande responsabilidade. Vamos a leer 1 Timóteo 2:1.
1 Timóteo 2:1. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens.
Aleluia. Ante tudo, exorto a que se use a prática de súplicas, orações, intercesiones, acciones de gracia en favor de todos los hombres. Versículo 2.
En favor dos reis y de todos los que se acham investidos de autoridad, para que vivamos vida tranquila y mansa, con toda piedad y respeto.
Amén. Você sabe que Deus quer que todos pertençam a seu povo. Sabia disso? Deus quer que todos se arrepentam. Ele anela isso. Pablo exorta a ministrar a Deus a favor de todos os homens, porque quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Por isso Jesus falou: ide por todo mundo y pregad evangelio a cuantos, a toda criatura, a cualquier un, a quien esté frente a você, aquellos que respondan a esa palabra, vamos a hacer discípulos. Amén. Jesús ya no faló más só aos ovelhas da casa de Israel, sino a toda pessoa, a todo mundo. Também Jesus não disse assim: de tal maneira amou Deus a Israel. Não. De tal maneira amou Deus ao mundo. Também não disse: de tal maneira amou Deus aos evangélicos, os católicos. No, ao mundo. Os sacerdotes do Senhor debemos comprender nosso ofício e ministério. Pareciera que a igreja estuviera mais ou menos como Israel, que dentro de tanta mundanalidade e frialdade, às vezes há um grupinho que está preocupado, que oram, que jejuam a favor de otros creyentes que están caminando así. Qué triste. Algunos dicen: tú ora por mí y oro por ti. Vamos a hacer un pacto de oración. Y un mundo que se reviente la fuera. Hermanos queridos, a veces la iglesia está tan preocupada consigo misma que esqueceu o mundo. Eu fico tão preocupado, sabe, com algumas coisas que estão acontecendo. Se fala de avivamentos por aqui, avivamentos por lá. Alguns fazem uma grande ovação pelas estadísticas. Se fala que Guatemala tem 40% de cristãos, que Brasil tem um 30%, que Chile tem um 25%. E eu fico avergonhado. Sabe por quê? Porque estes países não têm mudado muito. A igreja está ensimismada, introvertida, com um avivamento para si. Mas que avivamento? Avivamento tem que ser aquilo que conmueve a sociedade e transforma as nações. Amém? Porque se a corrupção continua exatamente igual e a igreja diz: estamos em avivamento, e eu penso que não está acontecendo nada, estamos com os brinquedos carismáticos muito entusiasmados, mas não estamos fazendo nada por esse mundo que se perde. Tanto alguns falam da prosperidade, que temos que ter bons carros, boas casas, porque isso é a bênção de Deus. É uma mentira que se ha metido na igreja. Deus nos quer prosperar a cada um de nós de acordo com a administração que Ele que tenhamos para servir-lo a Ele no mundo. Amém? Não para ter egoístamente algo para nós mesmos. Nós temos uma vocação como igreja e a vocação é servir. Amém? A vocação da igreja é servir. Não devemos conformarnos na igreja com aquilo que aconteceu com Israel. Hoje temos que pensar que não há clérigos e laicos na igreja. Todos somos sacerdotes. Na mente de Deus, todos os cristãos somos clérigos. Todos os cristãos. E os que estão no reino das trevas são os laicos. Amém? Todos nós somos clérigos, somos sacerdotes. E os que estão em las trevas são os laicos. Los que têm que ser alcançados pelo Senhor. Amém? De maneira que todos nós, juntos com Jesucristo, nosso sumo sacerdote, devemos ofrecernos pelo mundo, ministrando hasta que o reino das trevas seja completamente conquistado. Para isso estamos na terra. Essa palavra de João 3,16 tem uma conotação tremenda. Pode repetir comigo essa palavra? De tal maneira, como Deus que deu a seu filho, mas ele mais não é mais unigênito. Agora é primogênito. Então essa palavra tem uma conotação diferente. De tal maneira amou Deus ao mundo que ele deu a seus filhos agora. Não estou falando de heresia, não? Romanos 8,29 diz que Deus nos escolheu para que fôssemos semelhantes a seu filho. E em hebreu fala que ele é o primogênito entre muitos. Havia de levar muitos à glória. Irmãos, primogênito, hoje ele é o primogênito. Somos irmãos de Cristo. E então essa palavra tem uma conotação diferente. Deus amou ao mundo que deu a nós, ao mundo agora. Para que o mundo creia em Jesus. Amém? Ele te deu a ti, ao mundo, a mim, para que o mundo conheça quem é Jesus. Tem um sentido mais amplo, mas como aconteceu no tabernáculo entre os israelitas, o tabernáculo não teria sentido sem os sacerdotes que representaran ante Deus. En ese tabernáculo, así la iglesia en la tierra no tiene sentido si os cristianos no somos sacerdotes. Para eso Dios nos salvaría y nos llevaría al cielo. No nos dejaría como templo, como tabernáculo en medio del campamento de las trevas. O que el tabernáculo era para los israelitas que lo rodeaban, así esa iglesia para el mundo. ¿Dónde estaba el tabernáculo en medio de Israel? Onde estava? No centro, rodeado pelas tribos. A igreja está na terra, em meio desse campamento de trevas, para brilhar. Amém? Para trazer a presença do Senhor. Irmãos, quando estou falando dos benefícios que as pessoas vão ter por causa do sacerdócio da igreja, quero dizer que é un beneficio que eles têm por causa de nossa presença na terra. Nossa motivação é extender o reino de Deus sobre as trevas. Não é tanto livrar aos pobres cautivos, aunque, aleluia, isto acontece, mas nosso interesse é o cumprimento dos planos do Senhor e a derrota final do Satanás. Nosso interesse maior deve ser a glória de Deus. Amém? Nossa motivação final deve ser a glória de nosso Pai. Agora, quando falo de planos de Deus, não estou falando dos planos clássicos de evangelizar. Creio que o evangelismo está perto de presentar uma forma muito diferente. Será como uma grande batalha librada entre dois reinos. Estou refiriendo ao que deve preceder o evangelismo. O ministrar como sacerdotes para ganhar as batalhas tem um cenário diferente. Que diz Efésios 6:12? Que nossa luta não é contra sangue ni carne, sino contra potestades, governadores, que mais? Principados, hostes de maldad, nos lugares celestes. O que deve acompanhar o evangelismo é aprender a usar as verdadeiras armas para a liberação dos cativos. Que fala 2 Coríntios 10, 4, por favor?
Segunda Coríntios 10, 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas.
Como são nossas armas? Poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Há muitas fortalezas que se levantam contra o conhecimento de Deus, mas nós temos as armas para levar cautivo todo pensamento a Cristo. Amém? Temos que lutar uma grande batalha, porque a guerra já foi ganhada. Amém? Você concorda que a guerra foi ganada? Jesus livrou a grande guerra e ele triunfou na cruz. O inimigo está vencido, pero ele não está morto. Temos que entender isso. Agora, quando falo da batalha, não estou refiriéndome a batalha de Armagedón, ni a batalla dos séculos, sino a batalla de nossa geração. Nos toca liberar una batalla en nossa geração. Hay una guerra declarada entre o reino das trevas, reino de Deus, que esa guerra está gana por Jesús. Como hay una guerra entre os árabes y judíos, y hay de repente actividad bélica más fuerte en algunos momentos que otros. Recientemente fuimos testemunha de uma guerra. Mas você sabe que em uma guerra sempre há recrudescimento de atividades bélicas. E entre estes dois reinos, das trevas e da luz, cada vez isto se vai ser mais forte. Porque o inimigo tem pouco tempo. Y él está tirando todo lo que tiene para atrapar a los seres humanos. Por eso hoy ya no hay nada oculto. Hoy ya está todo a luz. Ya no hay ninguna vergüenza de hacer cosas, de mostrar cosas, inclusive de hacer cosas con personas nuas. En Chile, un artista fez que os governantes pensaram que o que ele faz é arte. Eu falo assim, é um arte estupidez. Qualquer um inventa qualquer coisa e todo mundo diz, ah, está bem, é arte. Está bem, é arte. O diabo está jogando todo lixo que pode, porque sabe que está ficando pouco tempo para ele. Nós só somos testemunhas em nossa geração de um recrudescimento das ações entre os dois reinos, mas bem estamos sendo testemunhas de um grande adormecer da igreja. Vocês pensarão, este irmão não está ao dia com as notícias do grande avivamento que há no mundo. Você sabe que a igreja está adormecida. Ainda quando há muito barulho, a igreja está adormecida. Porque está deixando de lado os princípios de Deus e lutando com armas que não são as armas que o Senhor nos ha dado. O inimigo ha tido muita comodidade para agitar, confundir e llenar de violência e convulsionar a América Latina e o mundo. Ele se move com muita facilidade. Nunca nossos olhos, falo pela minha geração, viram tão convulsionado o reino das trevas. Satanás está confundindo a seu gusto, os pobres cautivos, guerras estúpidas, drogas, raptos, rehenes, crímenes, suicídios, magia, magia, brujería, agitación social, política, dramas económicos. Esto es lo que el enemigo hace. Y la iglesia dice, estamos en avivamiento, aleluya. Hermanos queridos, ¿en qué mundo vive la iglesia? Nós temos que levantar como um povo que vá contra toda essa corrente das trevas. A pergunta é, temos autoridade para isso? Que falou Jesus? Toda autoridade me ha sido dada no céu e na terra. Por essa autoridade vai e façam discípulos às nações. Irmãos, se há um momento em que os sacerdotes vistam seus roupagens sacerdotais e comecem a ministrar ao mundo, é agora. Amém? Agora. Não conseguiremos deter semelhante avalancha do inimigo estando nas ruas com um folheto das quatro leis espirituais. Falta poder espiritual. Una operación de Dios, un mover do Espíritu sobre este continente y sobre el mundo todo. Oye, no podemos pregar un evangelio aguado. Precisamos un evangelio de poder. Ainda que estos días estemos creciendo numéricamente, no nos dejemos engañar al ver un grande número de personas que vienen al Señor. En nuestra generación ainda no ha habido una grande batalla. Ha habido escaramuzas. ¿Se fala? ¿Escaramuzas? Y acciones de parte de algunos aguerridos y más fanáticos. Pero la grande batalla ainda no ha comenzado. Una batalla entre los dos reinos como tiempo de Lutero, de Wesley. De aquellos que de alguna forma mudaron la historia. Aquella batalla que libró a Iglesia del primer século. Tiene que haber algo más contundente. La batalla de nuestra generación tiene que ser más contundente para mudar la historia de los países, las naciones. Amén. Y eso vamos a poder conseguir en la presencia del Señor y haciendo lo que Él nos manda hacer.
Esto comenzará a acontecer cuando la iglesia comprenda cuál es su verdadero enemigo y tome su lugar como povo de sacerdote de Dios a favor de la humanidad y fique aliada con Jesucristo, oh Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos queridos, nuestro continente está muy influenciado pelo príncipe das trevas, mas nuestra responsabilidad es interceder ante el Señor para que los que están en las trevas puedan ser trasladados al reino de la luz. Y esto está por acontecer en una escala mayor. Dios nos está hablando últimamente a orar por las autoridades, por los que están en eminencia. ¿Por qué? Porque somos nosotros responsables. A veces pensamos, criticamos a los políticos, criticamos al gobierno. ¿Por qué que él no hace esto, no hace aquello? Hermano, nuestra responsabilidad es interceder por aquellos que están en eminencia. Yo me lembro que en 1973, cuando fue el golpe de Estado en Chile, o mismo día que fue el golpe militar, nos teníamos una declaración que hacer a autoridad principal de la región para decir qué éramos nosotros como iglesia y cuál era nuestro papel. Ficamos frustrados porque fue golpe militar. Entonces yo falei para los pastores de la ciudad. Ahora vamos a ir con esa misma declaración para el gobierno militar. Y fuimos. Era un poco riesgoso, pero fuimos. Yo falei para el intendente regional. Oye, nos estamos aquí como iglesia. Nuestro compromiso es con Dios y con vosotros en este sentido. Nuestra responsabilidad es orar por vosotros. Y él le faló, y vosotros no vas a hacer una declaración que diga que vosotros están con nosotros. No, falé, la iglesia no está comprometida con ningún poder temporal. La iglesia está comprometida con un poder de todos los séculos. Y nuestra responsabilidad es por vosotros es orar e interceder. Y que Dios faça lo que Él quiere hacer en ese país. Él le ficó un poco bravo al principio. Mas al final yo pregunté para él, ¿vosé quiere que nos oremos por vosés? Porque la única cosa que va a ayudar que vosés puedan gobernar es la intercesión de la iglesia. ¿Vosé quiere que oremos? Quiero. Entonces oramos. Los hombres que están en eminencia precisan la intercesión de iglesia. No interesa qué lado, qué partido, qué ideología tiene, hermanos. La iglesia tiene una grande responsabilidad. A veces nos quejamos por la violencia de las ciudades, del país. ¿Qué estamos haciendo como iglesia? Nos tenemos que colocarnos delante del Señor e interceder por nuestro país, por nuestra ciudad. Porque las fuerzas del Señor es más grande que las fuerzas del infierno. Y Él puede mudar una ciudad y puede mudar una nación. Amén. La ciudad donde yo moro, en aquel tiempo era la ciudad más violenta del país. José, si salía a rúa, no sabía si iba a voltar vivo a casa. Porque había marchas todos los días con armas, con corrientes, con paos, todos los días por las ruas. Comenzamos a orar, un pequeño grupo. Al principio éramos 20, después fue creciendo, y Dios comenzó a oír la oración. Él le trajo una mudanza a esa ciudad, que era el verso de todo el movimiento izquierdista de América Latina. De ahí nació el movimiento revolucionario, mas Dios mudó todo eso. Lobado sea el Señor, porque cuando intercedemos ante el Señor, Él le trae una respuesta para um país, para uma cidade, porque Ele tem poder e autoridade. Eu acho que hemos descuidado, irmãos, nosso rol, nosso papel de sacerdote, pero que o Espírito Santo fale forte a nosso coração hoje, para sair de aqui, sabendo que temos uma responsabilidade e autoridade de parte de Deus para mudar a história. Amém? Jesus mudou a história. A igreja do primeiro século mudou a história. Em outros tempos, homens de Deus mudaram a história. Por que nós não podemos mudar a história hoje? É nossa responsabilidade como sacerdotes de Deus. Então vamos a clamar a Deus com todo o nosso coração. Senhor, Tu és Senhor das nações, Senhor de senhores, Rei de reis. Amém. E Ele tem em sua mão todo poder e toda autoridade. E você e eu também. Você acha que tem autoridade? Amém? O Senhor falou que tínhamos autoridade. Vamos a usar essa autoridade. Amém? Às vezes nós não temos coragem de usar autoridade. Mas podemos usar autoridade. E o Senhor vai ouvir. Às vezes em nossa vida familiar, tivemos vecinos que viviam em bregas. E dia vi uma brega muito forte em um dos vecinos. Brigas. Uma briga forte em nosso vecino que nos ouvíamos de nossa casa. Minha esposa me falou: o que será que está acontecendo lá? Eu falei: não sei o que está acontecendo. Vamos a orar, porque os demônios não podem fazer o que querem em nosso bairro. Começamos a orar, a atar, a repreender em nome de Jesus. Acabou a briga. Temos autoridade, irmãos. Você não pegue o telefone e chame a polícia. Não, não. Primeiro, chame a polícia do céu. Senhor Jesus, em teu nome vamos acabar com essa briga aí. Os demônios não podem mais que tu poder. Amém? Coisas pequenas e vamos indo por coisas maiores. Amém? Tem muita violência na cidade. Vamos a orar ao Senhor. Vamos a concordar. Onde dois ou três estão concordando de qualquer coisa que pedirem, será feito. Em nome do Senhor. Amém. Faz um tempo atrás, chegou um casal que é de outra congregação. Tem duas filhas em nossa congregação que são discípulas. E ele veio a falar conosco porque a única filha que ficava fora do Senhor estava vivendo uma vida muito desordenada, muito licenciosa. Ela é enfermeira no hospital principal de Concepção. Nos perguntaram: o que fazemos? Nós falamos para ele: vamos a orar. Vamos a orar por sua filha. ¿Cómo se llama? Carola. Começamos a orar. Não passaram ni 3 meses. Quando uma noite, no apartamento de Carola, seu quarto começou a se oscurecer, a oscurecer, a oscurecer. E de repente, ela viu, ela estava acordada, e um personagem pegou dela do cabelo, levantou da cama, e ela, desesperada, começou a clamar: Senhor, ajuda-me. Me ajuda, Senhor, me ajuda, me ajuda, me ajuda, Senhor. De repente, esse personagem soltou ela e o quarto começou a encher de luz. Mais luz, mais luz, mais luz. E uma voz falou para ela: não tema, eu estou contigo. E ela ficou tão impressionada que pegou o telefone a 2:30 da manhã e chamou ao pai, à mãe e às suas irmãs: podemos juntar-nos agora para orar. Às 3 da manhã estavam orando juntas. Aos 2 dias depois, estava em nossa casa, falando conosco, dizendo: eu era uma pessoa que estava totalmente em contra de meus irmãos. Eu perguntava para ele: como vocês deixam que outras pessoas se metam na sua vida? Eu não aceito isso. Mas agora estou aqui, metam-se na minha vida. Hagan, façam qualquer coisa. Eu quero servir ao Senhor, eu quero entregar minha vida a Ele. Ela se entregou a Jesus. A outro dia chegou ao hospital e um médico falou para ela: Carola, qual vai ser a movida deste fim de semana? Porque ela era a que organizava festas e coisas. E ele pergunta: qual vai ser a festa do fim de semana? Onde vai ser? Ela falou: não há mais festas. Por quê? Não há mais festas. Por quê? Porque minha vida mudou. Jesus Cristo é dono de minha vida. E ele falou assim: já lavaram seu cérebro. Não, falou ela. Não só o cérebro, todo. Aleluia. Glória a Jesus. Essa moça tem revolucionado o hospital agora. Cada vez que está com Norma em reunião de discipulado, ela vai ao hospital, comparte com as enfermeiras, com médicos, e tem revolucionado o hospital, porque ninguém pode negar a mudança que tive em sua vida. E ela não cala de testemunhar de Jesus. Sacerdotes se precisam em todo lugar. Amém? Onde há alguém para testemunhar das mudanças de Cristo, vai acontecer, alguma coisa vai acontecer. Amém? Louvado seja o Senhor. Irmãos, temos que morrer para que o Senhor faça o que quer fazer. Vou acabar com uma coisa mais, uma história mais. Vocês conhecem aquele cântico que diz: não sei se em português está, é decidido seguir a Cristo, não volto atrás, não volto atrás. Você sabe qual é a origem desse cântico? Estive conosco um irmão da Índia, aquele que contei ontem. Ele perguntou para nós: vocês sabem a origem dessa canção? Não. Ele disse que chegou um missionário à Índia e durante seu ministério só se convirtiu um só homem, uma só família. E ele morreu lá na Índia por causa de Cristo. E esse único homem e essa única família era o avô deste irmão. Irmão Ernesto Comanapali. Se convirtió en su familia, sus hijos comenzaron a pregar el Evangelio, comenzó a convertirse muchas personas. Y entre las personas que se convirtieron, veio un hombre que él quería pregar del Señor a unas tribus. Usted sabe que en la India hay muchos dialectos. Y él, como no sabía todos los dialectos, pegó una. Fez uma cruz de bambu. Bambu se chama aqui também. Fez uma cruz, pegou a cruz e foi a pregar algumas tribos. E ele procurava pregar essas tribos. Como não sabia a linguagem, de alguma forma queria comunicar da cruz. E pegaram a ele, tiraram a cruz no chão. Colocaram a ele em uns quantos metros para lá e disse: se você chega a essa cruz, nós vamos a matar vocês. E ele de roelhos começou a caminhar para a cruz, dizendo: é decidido seguir a Cristo. Não volto atrás. A cruz na frente, o mundo atrás. E ele chegou à cruz, pegou a cruz e cortaram a cabeça dele. Daí saiu um homem de uma das tribos e pegou a cruz e também morreu. Daí saiu uma família inteirinha de entre as tribos e pegou a cruz, todos morreram. Daí a pouco um chefe de uma das tribos disse: eu não sei que poder tem essa cruz, nem esse nome, que nome nomeia, mas eu agora me rindo ante essa cruz e ante esse nome. Se convirtieron todas as tribos, mas tuvieron que morrer algunos por causa de Cristo. Sacerdotes que dan todo para que otros possam conhecer a Jesus. Irmãos, que estamos dando-nos que nossa vida esté colocada nas mãos do Senhor para que outros possam conhecê-lo a Ele. Amém? Vamos a clamar ao Senhor. Tenha misericórdia de nós para que tenha misericórdia do mundo. Obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia. Nos pedimos perdão en esta hora da história. Senhor, não queremos ser uma igreja cómoda, sacerdotes que não têm compaixão por todo o que acontece no mundo. Senhor, líbranos de nossa indolência, líbranos de nossa comodidade. Ábrenos os olhos para ver o mundo com tanta dor, com tanta cautividade, com tanta angústia, com tanta amargura. Senhor Jesus, quando tu viste ao mundo, diste tua vida. Senhor, permite que o Espírito Santo desperte nossa vida para colocarnos como intercessores, sacerdotes que claman, que gimen a tua presença por um mundo que está perdido. Oh, obrigado, Senhor. Obrigado por este povo reunido aqui. Obrigado por estas vidas que estão rendidas a ti. Senhor, levanta-nos com teu poder, um povo poderoso intercessor para que estas nações, para que esta cidade, para que este país, para que América Latina, o mundo todo, conheça quem é Jesus como Senhor. Senhor Jesus, danos consciência da tua autoridade para que podamos usar tua autoridade como tu queres que usemos para a glória de teu nome. Obrigado, Senhor, muito obrigado por considerar nossa vida para te servir. Queremos ser verdadeiros servos para ti, para a glória de teu nome. Aleluia. Amém e amém. Señor va a mover para crear microempresas, específicamente para las misiones. Estoy orando, Señor, para que en cada lugar levante hombres o mujeres que tengan iniciativa para crear estas empresas, más en virtud de esta misión. Que as ganancias das empresas sejam para a extensão do reino de Deus para as nações. Agora não sei como o Senhor vai fazer. Já há alguns que estão começando a fazer. Mas eu quero deixar esta carga com vocês agora. Então fica mais leve para mim. E espero que muitos possam responder. Porque alguns vão a ir fisicamente a las naciones. Otros van a ir en oración. Otros van a ir aportando las finanzas. Cada uno hace su parte. Y Dios va a abençoar su obra en el mundo. Amén. Louvado sea el Señor. También aproveito de convidar a los hermanos para dos encuentros en Chile. Son bienvenidos. Não vão todos de uma vez, porque não vão caber mais. Podem ir alguns uma vez e outros outra vez. Em agosto, de 13 a 17 de agosto, temos um encontro em Concepción que não é a nível nacional, mas vão em mãos de quase a maioria das cidades do país. Também vamos a ter irmãos de, esperamos, da Suécia. Esperamos ter irmãos de outros países também e de Brasil. Assim que preparem as malas, preparem-se para visitar-nos. São bem-vindos. Nos faz tanto bem a comunhão com os santos. E para aqueles que gostam de ficar em barracas, ter aventuras boas, jovens e famílias, em mês de janeiro temos um acampamento por 10 dias, 10 dias de edificação, de comunhão, e também convidamos a todos que queiram ir. Há muito espaço lá. Temos um lugar de quase 13 hectares onde podem colocar as barracas. Se não tem barraca, nós vamos a providenciar. Amém? Falta muito para janeiro, mas os meses passam muito rápido. E como eu não sei se vou voltar a Porto Alegre durante o ano, deixo o convite já feito. Aleluia. O Senhor tem virado um pouco a palavra que Ele quer trazer. Eu quero falar nesta tarde, seguindo a mesma linha do Reino de Deus, falar um pouco da Igreja mais além da atualidade. Falar do ministério de Jesus. Temos muito que aprender do ministério de Jesus. Você quer aprender como estender o Reino de Deus? Temos que olhar para Jesus. Rara vez o ministério de Jesus teve uma resposta como em Capernaum. Capernaum era o lugar onde Jesus estava como seu escritório, não? Mateo, Marcos, Lucas relatan os eventos que marcaron un hito, se fala hito, o marcan un ¿cómo sería la palabra? Reemplaza hito, marcan una cosa histórica, una Marco, tá bom, Marco. Um marco importante no trabalho de Jesus de estender o reino de Deus em seu país natal. Examinemos um pouco isto, nos vai ajudar muito. Primeiro, segundo Mateo, Jesus se maravilhou da fé daquele centurião romano a favor de seu criado paralítico. Em Mateo 8, 8 até 10. Vamos a ler essas passagens. 8, de 8 até 10.
Mateus capítulo 8, versículos 8 a 10. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu servo, faz isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta.
Poucas vezes Jesus se maravilhou de coisas que viu, mas esta vez ele ficou maravilhado do entendimento que tinha esse homem da autoridade. É evidente, era militar, mas Esse homem olhou mais além da coisa humana. Você dê a palavra e é suficiente. Logo, versículo 14 e 15, do mesmo capítulo, Jesus curou a sogra de Pedro e ela se levantou e servia a eles. Quando chegou a tarde, versículo 16 e 17, trazeram muitos endemoniados, aos quais Jesus expulsou os espíritos com sua palavra, mas ainda curou a todos os que estavam enfermos. Com respeito a essa visita a Capernaum, Marcos dá um relato que a primeira ocasião de seu ministério foi na sinagoga. Capítulo 1 de Marcos, versículo 21, 22. Estamos acompanhando o ministério de Jesus. Marcos, capítulo 1, versículo 21, 22.
Depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas.
Ali mesmo, um homem com espírito imundo começou a gritar, armando um grande escândalo. Jesus expulsou o demônio e este saiu com gritos e convulsões. E a palavra aqui diz que todos se assombraram do ministério de Jesus. E sua fama se estendeu por todas partes. Versículo 28 diz, então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvecinança da Galileia. Jesus era famoso já. Ao referir-se aos eventos da noite, Marcos afirma que toda a cidade se havia amontonado à porta da casa da sogra de Pedro. Era complicado, não? Jesus estava em uma casa, todo mundo queria entrar na casa. Quero que presten atención a todo esto, porque esto era un acontecimiento nuevo para los discípulos. O tercero evangelista, Lucas, conta la misma historia, mas él le amplía los detalles. Capítulo 4 de Lucas, vamos a picar ahí, capítulo 4 de Lucas. Versículo 42.
Lucas 4, 42 diz, sendo dia, saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e foram até junto dele e instavam para que não os deixasse.
Versículo 40, 41.
Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias lhos traziam, e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. Também de muitos saíam demônios, gritando, dizendo, tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia para que não falassem, pois sabiam ser ele o Cristo.
Podemos imaginar a reação dos discípulos, como também do mesmo povo. Eles pensavam, chegou a hora. O golpe definitivo. O judaísmo estava a ponto de rendir-se aos pés do Messias. A campanha se fala. Campanha final tinha se iniciado. Essa noite, depois de que os discípulos viram tantas coisas, Pedro talvez não podia conciliar o sono. As ilusões e planos entusiastas de João e seu irmão, também estavam tirando o sono. Todos os discípulos começaram a revivir, antes de dormir, as dramáticas cenas de cura, de milagres, expulsão de demônios. Talvez eles pensaram, Satanás já não tem chance. Eles, a colocar-se nas filas de Jesus, pensaram, hemos feito a decisão mais acertada da nossa vida. Agora Capernaum, amanhã Galileia, depois Judeia e pronto todo o Império Romano. Não nos extraña esta situação, pois é típica da nossa mente. Quando vemos fatos tão maravilhosos, é fácil colocar-nos no lugar dos 12 discípulos e compreender seus sentimentos e entusiasmo. Mas a outro dia, muito cedo, pareciam que suas ilusões se faziam realidade. Apenas o sol apareceu, segundo Lucas 4:42, as multitudes, multidão, buscavam Jesus. A chamada à porta da casa estorbaram o sono e o ronquido de Pedro. Levantou a cabeça da cama e tratou de sair da somnolência e procurava descifrar as vozes que pareciam falar de todas partes. Jesus, falava uno, e outro, onde está o Nazareno? Pedro queria acordar a Jesus. Falou, Jesus, escuta isso. Logo mirou e para sua surpresa Jesus não estava na cama. Onde está Jesus? Para onde foi ele? Entanto se colocava a túnica, acordou os demais para averiguar sobre o possível paradeiro do maestro. Alguém sugeriu o lugar onde Jesus sempre ia orar. A sair pela porta de atrás, alguns da multidão seguiram os discípulos. E Marcos nos conta o que passou. Capítulo 1, versículo 35 a 39.
Marcos 1, 35 a 39 diz: tendo-se levantado alta madrugada, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim.
Levantando-se muito de manhã, ainda estava escuro, e ele saiu para um lugar deserto a orar. Sabe qual era a maneira de descansar de Jesus? Ele ia orar. O descanso dele era com seu Pai. E os discípulos preocupados pelas pessoas que buscavam Jesus. Olha, a multidão está esperando. Eles querem mais. Parece que Jesus não ouviu bem aos discípulos. E ele disse, é preciso ir aos lugares vizinhos para que também ali pregue o Evangelho, porque para isso vim.